A teoria da ação antidialógica e suas características. A conquista, dividir para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. Destas considerações gerais, partamos agora para uma análise mais detida a propósito das teorias da ação antidialógica e dialógica. A primeira, opressora, a segunda, revolucionária, libertadora. Conquista. O primeiro caráter que nos parece poder ser surpreendido na ação antidialógica é a necessidade da conquista. O antidialógico, dominador, nas suas relações com o seu contrário, o que pretende é conquistá-lo, cada vez mais, através de mil formas, das mais duras às mais sutis, das mais repressivas às mais adocicadas, como o paternalismo. Todo ato de conquista implica um sujeito que conquista e um objeto conquistado. O sujeito da conquista determina suas finalidades ao objeto conquistado e passa por isto mesmo a ser algo possuído pelo conquistador. Este, por sua vez, imprime sua forma ao conquistado que, introjetando-o, se faz um ser ambíguo, um ser como dissemos já, entre aspas, hospedeiro do outro. Desde logo, a ação conquistadora ao, entre aspas, reificar os homens é necrófila. Assim como a ação antidialógica de que o ato de conquistar é essencial, é um simultâneo da situação real, concreta, de opressão, a ação dialógica é indispensável à superação revolucionária da situação concreta de opressão. Não se é antidialógico ou dialógico no, entre aspas, ar, mas no mundo. Não se é antidialógico primeiro e opressor depois, mas simultaneamente. O antidialógico se impõe ao opressor na situação objetiva de opressão para, pela conquista, oprimir mais, não só economicamente, mas culturalmente, roubando ao oprimido conquistado sua palavra também, sua expressividade, sua cultura. Instaurada a situação opressora, antidialógica em si, o antidialógico se torna indispensável para mantê-la. A conquista crescente do oprimido pelo opressor aparece, pois, como um traço marcante da ação antidialógica. Por isso é que, sendo a ação libertadora dialógica em si, não pode ser o diálogo um a posteriori seu, mas um concomitante dela. Mas, como os homens estarão sempre libertando-se, o diálogo, pé de página 14, se torna um permanente da ação libertadora. O desejo de conquista, talvez mais que o desejo, a necessidade da conquista, acompanha a ação antidialógica em todos os seus momentos. Através dela, e para todos os fins implícitos na opressão, os opressores se esforçam por matar nos homens a sua condição de, entre aspas, admiradores do mundo. Como não podem consegui-lo em termos totais, é preciso, então, mitificar o mundo. Daí que os opressores desenvolvam uma série de recursos através dos quais propõem a, entre aspas, admiração das massas conquistadas e oprimidas, um falso mundo. Um mundo de engodos que, alienando-as mais ainda, as mantenha passivas em face dele. Daí que na ação da conquista não seja possível apresentar o mundo como problema, mas pelo contrário, como algo dado, como algo estático a que os homens se devem ajustar. A falsa, entre aspas, admiração não pode conduzir à verdadeira praxis, pois que é pura expectação das massas, que pela conquista os opressores buscam obter por todos os meios. Massas conquistadas, massas espectadoras, passivas, gregarizadas. Por tudo isto, massas alienadas. É preciso, contudo, chegar até elas para, pela conquista, mantê-las alienadas. Este chegar até elas, na ação da conquista, não pode transformar-se num ficar com elas. Esta, entre aspas, aproximação que não pode ser feita pela comunicação, se faz pelos, entre aspas, comunicados, pelos, entre aspas, depósitos dos mitos indispensáveis à manutenção do status quo. O mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de liberdade, de que todos são livres para trabalhar onde queiram. Se não lhes agrada o patrão, podem então deixá-lo e procurar outro emprego. O mito de que esta, entre aspas, ordem respeita os direitos da pessoa humana e que, portanto, é digna de todo apreço. O mito de que todos, bastando não ser preguiçosos, podem chegar a ser empresários. Mais ainda, o mito de que o homem que vende pelas ruas gritando, abrir aspas, doce de banana e goiaba, fechar aspas, é um empresário tal qual o dono de uma grande fábrica. O mito do direito de todos à educação, quando o número de brasileiros que chegam às escolas primárias do país e o dos que nelas conseguem permanecer é chocantemente irrisório. O mito da igualdade de classe, quando o, entre aspas, sabe com quem está falando, é ainda uma pergunta dos nossos dias. O mito do heroísmo das classes opressoras como mantenedoras da ordem que encarna a, entre aspas, civilização ocidental e cristã que elas defendem da, entre aspas, barbárie materialista. O mito de sua caridade, de sua generosidade, quando o que fazem enquanto classe é assistencialismo que se desdobra no mito da falsa ajuda que no plano das nações mereceu segura advertência de João 23, pé de página 15. O mito de que as elites dominadoras, abrir aspas, no reconhecimento de seus deveres, fechar aspas, são as promotoras do povo, devendo este, num gesto de gratidão, aceitar a sua palavra e conformar-se com ela. O mito de que a rebelião do povo é um pecado contra Deus. O mito da propriedade privada como fundamento do desenvolvimento da pessoa humana, desde, porém, que as pessoas humanas sejam apenas os opressores. O mito da operosidade dos opressores e o da preguiça e desonestidade dos oprimidos. O mito da inferioridade, entre aspas, ontológica destes e o da superioridade daqueles. Pede página 16. Todos esses mitos e mais outros que o leitor poderá acrescentar, cuja introjeção pelas massas populares oprimidas é básica para sua conquista, são levados a elas pela propaganda bem organizada, pelos slogans cujos veículos são sempre os chamados, entre aspas, meios de comunicação com as massas. Pede página 17. Como se o depósito deste conteúdo alienante nelas fosse realmente comunicação. Em verdade, finalmente, não há realidade opressora que não seja necessariamente antidialógica, como não há antidialogicidade em que o polo dos opressores não se empenhe incansavelmente na permanente conquista dos oprimidos. Já as elites dominadoras da velha Roma falavam na necessidade de dar, entre aspas, pão e circo às massas para conquistá-las, amaciando-as com a intenção de assegurar a sua paz. As elites dominadoras de hoje, como as de todos os tempos, continuam precisando da conquista como uma espécie de, entre aspas, pecado original, com, entre aspas, pão e circo, ou sem eles. Os conteúdos e os métodos da conquista variam historicamente. O que não varia enquanto houver elite dominadora é esta ânsia necrófila de oprimir.